No Dia Internacional da Mulher, senadores criticam violência doméstica.
E Renan Calheiros indica Vanessa Graziottin como primeira procuradora da mulher no Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
No Dia Internacional da Mulher, o presidente do Senado, Renan Calheiros, indicou a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, como primeira procuradora da mulher no Senado.
A Procuradoria da Mulher vai acompanhar a aplicação de políticas públicas no país para a igualdade de direitos entre os gêneros. Repórter Patrícia Novaes.
Foi a senadora Vanessa Graziottin que apresentou o projeto de resolução para a criação da Procuradoria. Vanessa lembrou que, embora as mulheres sejam maioria no país, elas ocupam menos de 10% das cadeiras no Parlamento Brasileiro e que a Procuradoria da Mulher vai priorizar a luta da bancada feminina da Casa pela igualdade política.
Vergonhoso, nós ocupamos, entre 190 países, o Brasil ocupa a 158ª posição. É inadmissível. Então, a gente tem que promover uma reforma política que pense e cuide da inclusão da mulher.
Para que a mulher represente, de fato, essa parcela da população no parlamento, a senadora defendeu mudanças na atual política de cotas para mulheres, que hoje garante 1/3 do total de vagas nos partidos. Segundo ela, a regra adotada desde 1995 já se mostrou insuficiente para resolver o problema.
O tempo mostrou que ela é insuficiente e hoje os países estão mudando para quê? Para a votação em listas partidárias e nessas listas partidárias haver o escalonamento, o revezamento entre homem e mulher, ou seja, a alternância, um candidato homem, uma mulher, um homem, uma mulher. E assim é que esses parlamentos do mundo inteiro, inclusive aqui do nosso continente, Argentina, Uruguai, já estão conquistando uma presença de 40% aproximadamente das mulheres.
A senadora ressaltou que a Procuradoria vai fazer um trabalho conjunto com a Secretaria Especial dos Direitos das Mulheres, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores.
E o relatório final da CPI mista da violência contra a mulher vai ser entregue este mês. E entre as propostas está de mais dinheiro às ações de combate e prevenção a esse tipo de violência. Repórter Larissa Bortoni.
O Distrito Federal é a região do país com maior número de denúncias de agressão contra as mulheres. Em segundo lugar está o Pará e a Bahia vem em terceiro. A maior parte das denúncias na capital do país é relativa a ameaças. O relatório da CPI mista da violência contra a mulher vai trazer um panorama completo dessa situação e também recomendações para que seja aprimorado o sistema de proteção às mulheres e que mais dinheiro seja destinado a isso, como explicou a relatora da comissão, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo.
Um dos grandes problemas identificados pela CPMI é a escassez de recursos financeiros para as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, isso por parte da maioria dos estados brasileiros e também por parte de todo o sistema de justiça. Então, nós vamos propor que realmente haja um investimento maior, que haja um direcionamento maior de recursos públicos para as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher.
A senadora Ana Rita disse ainda ser preciso que os agentes públicos sejam mais bem preparados para atender as mulheres.
Nós vimos que é muito importante todas as pessoas, sejam promotores, defensores, juízes, profissionais como os delegados de polícia e delegadas, os policiais, todos sejam preparados adequadamente para que a lei possa ser aplicada.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, saudou o Dia Internacional da Mulher, destacando as conquistas das brasileiras nos últimos anos.
Entre essas conquistas, ele citou o aumento do tempo de estudo e mais espaço no mercado de trabalho e em postos de chefia, inclusive na administração pública.
Mas alguns problemas persistem e Paim condenou especialmente a violência doméstica. Pesquisas revelam que em cada 10 brasileiras, 4 já foram vítimas da violência. E a cada 2 minutos, 5 são espancadas. Segundo Paim, esses números são inaceitáveis.
Os atendimentos da central subiram de 43.423 em 2006 para 734.000 em 2010. Um crescimento de quase 16 vezes. Felizmente, a luta pela derrocada da violência contra as mulheres está na pauta de vários movimentos aqui no Senado, na Câmara e outras instâncias.
Paim também informou que nos próximos dias deve ser lançada no Senado a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, como já ocorreu na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
E o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, destacou que houve grandes avanços na luta contra a discriminação feminina, mas lembrou que problemas como a diferença salarial entre homens e mulheres, que têm a mesma formação, ainda existe.
Segundo dados do IBGE, as mulheres nas mesmas condições que os homens ganham cerca de 30% a menos.
Pesquisa realizada por uma instituição ligada ao PNUD, o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em parceria com o governo brasileiro, aponta a desigualdade salarial entre homens e mulheres como uma das causas determinantes da pobreza na América Latina. De acordo com este trabalho, se os dois gêneros tivessem salários equilibrados, a proporção de pobres no Brasil cairia em cerca de 20%.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, propôs que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado realize um debate sobre a situação do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Para o senador, o BNDES vem sendo mal administrado na gestão do Partido dos Trabalhadores. Prova disso é a queda de 10% nos lucros do banco em 2012.
Aloysio Nunes reclama que é preocupante principalmente a situação do BNDESPAR, subsidiária do banco que atua no financiamento de empresas. No ano passado, o BNDESPAR teve lucro de apenas 298 milhões de reais, muito menor que os 4 bilhões e 300 milhões de 2011.
Houve uma queda de 93% no lucro do BNDESPAR. Ou seja, foram mais ou menos 4 bilhões a menos que entraram nos cofres do BNDES. Será que os técnicos do BNDES não se apercebem disso? Evidentemente que se apercebem. Seguramente esse tipo de mau negócio lhes foi enfiado goela abaixo pela direção do banco, por ordem do governo do PT.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, quer que representantes da Petrobras venham ao Senado explicar por que a empresa não se interessou pelo projeto de construir uma usina separadora do gás natural em Corumbá, na fronteira com a Bolívia.
Segundo o senador, do gás natural é possível extrair mais de 100 subprodutos. Ele ainda defendeu a construção de outros ramais a partir do gasoduto que passa por Mato Grosso do Sul.
Imagine os senhores, eu não sei quanto custa um botijão, melhor dizer, de GLP aqui em Brasília. Mas presumo, pelo que eu sei lá em Mato Grosso do Sul, deve estar entre 55 e 60 reais, aliás, o botijão. Se nós tivéssemos um ramal desse tronco, que é de Corumbá até Porto Alegre, se nós tivéssemos um aqui para Brasília, outro para Cuiabá, que se estenderia pelo todo o norte, o setentrião de Mato Grosso.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Quizes e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite e bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Hoje, o mundo comemora o Dia da Mulher e o Tribunal de Contas da União avaliou as ações do Brasil para enfrentar a violência doméstica e familiar contra as mulheres. A auditoria foi sugerida pelo subprocurador-geral, Paulo Bugarin, do MP junto ao TCU. Foram encontradas falhas na rede de atendimento, insuficiência de pessoal, de espaço físico, de qualificação e de articulação. Também foi verificada demora na aprovação de medidas para afastar o agressor. O ministro do TCU, Haroldo Cedraz de Oliveira, reconhece avanços.
A despeito de todas as fragilidades apontadas nesta auditoria na rede de atendimento, entendo que o país tem feito progressos e alcançado resultados. A evidência disso é que estamos aqui hoje discutindo a violência doméstica e familiar contra a mulher, assunto ignorado ou proibido há bem pouco tempo atrás.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.